Muito bem. Muito boa tarde a todos. Estando o nosso órgão colegiado, composto por todos os seus integrantes, nós podemos, então, declarar aberta a nossa sessão ordinária de hoje, dia 25 de novembro. Pois bem, inicialmente, eu quero fazer um registro e cumprimentar com muita alegria, harmonia e satisfação a presença do desembargador Nami Carlos de Souza, né, que é um dos desembargadores suplentes desse egrégio Tribunal Regional Eleitoral. Diante da ausência do desembargador Sérgio Gama e do desembargador Carlos Simões Fonseca, o desembargador Nami, então, vem aqui atuar, né, na verdade, com o seu ordinário brilhantismo, como faz diante da nossa justiça estadual e, sem dúvida alguma, o fará perante essa corte eleitoral. Né? O nosso eminente colega já assinou o seu termo de posse e de compromisso para o exercício das suas funções e é muito bem-vindo. Muito bem-vindo. Ok? Também, boas-vindas hoje, né? Quem está em substituição ao doutor Vinícius Cabeleira, doutor Flávio Bering, que está, né? Nosso procurador eleitoral, aqui está. Então, muito bem. Então, meus parabéns. Dona Ami, pela ordem, Vossa Excelência se manifestaria, certo? Em primeiro lugar, eu lhe concedo a palavra.
Eminente presidente, cumprimento Vossa Excelência, os demais eminentes e dignos pares que integram a corte, doutor procurador, advogados, partes presentes. Eminente presidente, inicialmente agradeço sinceramente as palavras que me foram dirigidas. E espero contribuir com igual atenção, como fazem os demais pares que integram a corte, com os trabalhos deste egrégio Tribunal Regional Eleitoral. E rogando a Deus que abençoe os nossos trabalhos nessa sessão. São os registros.
Muito bem, doutor Marcos Felipe.
Eminente presidente, também cumprimentando a vossa excelência, eminentes pares, em especial hoje, o desembargador Nami, que passa a compor esse egrégio Tribunal Regional Eleitoral, que já compôs uma vez no passado, na condição de jurista, e daqui cessou suas atividades, porque foi nomeado desembargador do nosso egrégio Tribunal de Justiça, e tenho certeza que conheci o desembargador Nami ainda quando advogado, fomos ex-adversos, e a mesma combatividade que ele tem como advogado, ele tem no trato, nas ideias, nos processos colocados sob o seu julgamento, de modo que é um prazer muito grande tê-lo aqui hoje, compondo esse egrégio tribunal. E também cumprimento todos os demais presentes, e com esse registro especial, comunico que adio os processos número 1 e 2, presente das pautas adiadas.
Um, dois e três. Um e dois. Ok. Pois não. Doutor Danilo Araújo.
Senhor presidente, eminentes pares, inicialmente também quero registrar aí com muito orgulho, muita satisfação a presença do desembargador Nami. Vossa Excelência tem feito um trabalho incansável no Tribunal de Justiça, um trabalho brilhante e incansável, que às vezes eu me pergunto a que custo pessoal e familiar Vossa Excelência tem feito esse trabalho. Porque é um trabalho hercúleo, sempre pedindo vista dos processos em que tem ali alguma controvérsia, sempre trazendo votos extremamente qualificados. Então, é uma honra, é um orgulho fazer parte de um colegiado que tem a Vossa Excelência como integrante. Quero registrar a sempre qualificada presença do doutor Flávio, que esteve aqui por diversas vezes no auge, na ebulição da eleição, e sempre nos ajudou enormemente. E dizer também, senhor presidente, que não tem processo a adiar.
Deixa eu só fazer o registro, esqueci de cumprimentar o procurador, doutor Flávio, pelo seu retorno mais uma vez à atividade dessa corte.
Tudo bem. Doutor Elimar.
Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento também todos os demais membros desta egrégia corte, cumprimento o eminente procurador de justiça, doutor Flávio Bering, nosso diretor, doutor Alvimar, servidores, nossas assessoras, advogados presentes, estudantes de direito também, porventura, presentes. E quero também desejar boas-vindas ao desembargador Nami Carlos de Souza. E, desembargador Nami, dizer que é uma honra muito grande tê-lo aqui conosco, já o conheço de longa data. Desembargador Nami é um dos profissionais de notável saber jurídico, reconhecidamente, né, um dos mais competentes desembargadores do nosso Estado e, como bem salientou o nosso colega doutor Danilo também, dos mais dinâmicos do Egrégio Tribunal de Justiça, de modo que a sociedade capixaba está de parabéns, né, e nós aqui nos sentimos honrados com a presença de Vossa Excelência, que veio nos brindar com a sua competência, com a sua inteligência. E também quero desejar boas-vindas ao Dr. Flávio Bering, que mais uma vez nos honra também com a sua presença. Já tivemos a oportunidade de trabalhar juntos. Dr. Flávio também é um profissional de grande competência, né? E também muito dinâmico. E estamos satisfeitos com a presença de ambos aqui. E desejo a todos uma boa tarde de trabalho.
Muito bem. Nenhum adiamento, né, doutor Limar? Não, né? Nenhum adiamento, não. Né? Muito bem. Doutor Aldarino Nunes.
Saúdo Vossa Excelência, eminente presidente. Saúdo os demais ilustres colegas. Saúdo o doutor Flávio. Registro com satisfação o seu retorno nessa casa. Doutor Alvimar, advogados, servidores. Queria também fazer um registro especial ao desembargador Namir. Curiosamente, eu e o desembargador Namir ingressamos na Procuradoria-Geral do Estado no mesmo concurso de 1993, no qual o desembargador Álvaro era integrante da banca e o doutor Luiz Fernando Garcia Marques era o presidente. Eu saí logo porque saiu o resultado da magistratura, o desembargador Namir continuou brilhando na Procuradoria e há 6 anos eu acho que Sua Excelência veio para o Tribunal de Justiça. É sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Eu conheci muito o pai dele, meu pai era amigo do doutor Namir. É um prazer ter Vossa Excelência aqui, desejo muito sucesso e certamente o terá. Presidente, eu atendi a um pedido do Dr. Hélio David Amorim Maldonado para adiar o mandado de segurança terceiro das pautas adiadas e do Dr. Tadeu para julgar o processo do cliente dele, deputado Evair Vieira de Mello, no próximo dia 2, quarta-feira, 2 de dezembro. Então, vou adiar o número 3 e o número 4.
Por pois favor. Não.
Agradeço a Vossa Excelência.
Número 3 e 4, muito bem. Justificadamente, atendendo ao pedido das partes. Muito bem. Concedo a palavra à doutora Cristiane Conde.
Cumprimento Vossa Excelência, na pessoa de quem cumprimento os demais membros dessa corte, cumprimento a todos os presentes, não tem processo a adiar.
Pois não. Concedo a palavra ao doutor Flávio Berg.
Obrigado, senhor presidente. Só para dizer que é uma satisfação sempre voltar a essa casa, de verdade, de coração, e dar as boas-vindas ao desembargador Namir, que eu não conhecia pessoalmente, para ser conhecido hoje, e desejar uma ótima tarde de trabalho.
Presidente, pela ordem, apenas para complementar minha breve manifestação, agradecer todas as manifestações que me foram dirigidas com muito respeito e carinho. Saiba que a recíproca é verdadeira, tenho por Vossa Excelência profundo respeito e admiração e desejo a todos, ao final, então, uma ótima tarde de trabalho. Muito obrigado.
Pois não. Bem, como sabemos e já ficou consignado, os feitos em que o desembargador Sérgio Gama é relator ou que tenha pedido vista estão adiados, que Sua Excelência está nas reuniões do CNJ para fixação de metas relativas ao Poder Judiciário, verificar a quantidade de julgamentos, o nosso desempenho. Quem está lá em trabalho, certo? O Sérgio Gama. Então, o quinto das pautas adiadas também não será julgado. Vamos, então, atender ao pedido de preferência, que é o de número 7 dos processos da nossa pauta de hoje. Então, essa é a pauta número 88. Número 7. Tá? Há um pedido de preferência. Eu consulto a ambos os julgadores, doutora Cristiane e doutor Marcos, se podemos passar o julgamento?
Sim.
Sim? Ambos? Ao pregão, por gentileza.
representação número 2174-63, da classe 42, procedência de Vitória. Representante, Ministério Público Eleitoral, representado o senhor Lucínio Castelo de Assunção, tendo representado como patrono nos autos, doutor Fernando Carlos de Lenda Silva. Presente o representado? Excelência, nesses autos, representado encontra-se presente.
Muito bem. Vossa Excelência quer fazer uso da palavra?
Pois relatório não? Antes, não.
Dispensa relatório. Ah, dispensa tá. Relatório? Muito bem. Então, tem a palavra. Vossa Excelência, doutor Fernando.
Primeiramente, uma boa tarde a todos. Gostaria de saudar todos os eminentes julgadores, na figura do nosso direto professor, professor Álvaro Manuel Rosino Bourguignon. Também saudar a figura do eminente representante do Ministério Público Federal, aqui Procurador Regional Eleitoral, doutor Flávio Bering, o diretor-geral da Casa, doutor Alvimar, bem como os demais jogadores, colegas advogados e demais participantes aqui presentes. O motivo que nos faz vir a essa casa, do qual muito me orgulho por ter feito estágio aqui, logo que esse prédio foi inaugurado, nas bancas da UFES, é com relação a uma representação eleitoral que foi formulada em face do nosso patrono, do nosso cliente, o senhor Lucínio Castelo de Assunção. E acontece que eu acho que deveriam se esclarecer alguns conceitos e diferenciar a prestação de contas e a sua natureza administrativa da representação por gastos abusivos da campanha. Procedimento esse de cunho penaliforme. Isso por quê? Porque da forma da qual foi proposta a representação, ela simplesmente pegou os argumentos que levaram à rejeição das contas do então candidato e postulou a procedência dessa representação sem uma maior análise quanto à questão de dolo acerca das condutas aqui mantidas. E deve ficar muito claro que quando a gente trata de uma prestação de contas no procedimento administrativo, ok, é ônus do representado, do candidato, apresentar as planilhas contábeis conforme se exige a legislação eleitoral. Acontece que no caso concreto, o nosso cliente, ele acabou restando indefeso, ou só assumir a causa após a rejeição das suas contas, ele nos relatou e eu fiz a defesa nessa representação. Dos quatro pontos, três se referem a questões de caráter eminentemente de irregularidade contábil. Se não, vejamos. A primeira delas, contrair dívida civil não paga. Infelizmente, por não ser apaniguado pelo partido do qual ele representava, que foi diferente com relação aos outros candidatos, ele não conseguiu sanar de fato uma conta que foi arcada com a prestação de serviço de marketing. Isso não se nega. O que se nega nesse ponto é que não houve dolo e não restou comprovado na instrução probatória nenhum dolo acerca dessa conduta. Motivo pelo qual eu entendo até, acho que desnecessário, maiores delongas nesse sentido. No mesmo ponto, é com relação à suposta não comprovação do imóvel que foi cedido para a sede da sua campanha. E de fato, quando ele prestou as suas contas, ele juntou uma escritura declaratória do dono do imóvel, carnê de IPTU, mas o dono do imóvel, ele não sabia disso, não tinha o registro dessa escritura na titularidade, no cartório de registro de imóveis. Motivo pelo qual, segundo ponto também, se trata de uma irregularidade de caráter eminentemente formal e contábil. Em nenhum momento também não houve dolo, principalmente porque se tratava da sua sede oficial da sua campanha, não houve nenhum dolo em se disfarçar ou esconder do seu eleitoral a utilização do uso desse imóvel. E o mesmo ponto, no que se refere à questão da prestação de contas da sua receita, porque durante a prestação das contas existem as prestações parciais e a prestação total final da campanha. E por uma questão contábil, uma das prestações parciais não entrou no sistema da data que deveria entrar, só entrando no final. Mesma coisa, isso não comprova qualquer tendência de abuso ou de má-fé com relação às contas. Isso pode até ocasionar, e ocasionou de fato, a rejeição das suas contas. Mas nós entendemos que isso não é motivo para o julgar da procedência da sua representação. Pois bem, em tese, o único ponto que, em tese, causaria, nosso entendimento, A postulação inicial dessa representação é com relação a uma suposta dívida emitida pelos Correios. E esse ponto, de fato, o representado se desincumbiu de provar nos autos que aquela despesa dos Correios não foi em decorrência da sua campanha. Para tanto, ele juntou um recibo dos Correios, atestando, ele conseguiu localizar, inclusive, a testemunha que, em instrução probatória, afirmou perante o Ministério Público, perante regular, contrário em ampla defesa, que aquelas despesas não se referiam à prestação de contas ao comitê do candidato, que foi um equívoco da parte dele, e aí, segundo as suas próprias palavras, ele estava com um santinho do candidato na mão e provavelmente isso levou a esse equívoco. Então, independentemente disso, no que se refere a esse quarto ponto, foi produzida a dificílima prova da não ocorrência dessa prestação de contas, motivo pelo qual a gente chama atenção de recentes decisões do TSE no sentido de se diferenciar a prestação de contas da representação. Lembrar que numa representação de contas, o ônus da acusação por ter natureza penaliforme é sempre do Ministério Público, do qual não se desincumbiu, do contrário da defesa, que se desincumbiu de provar. E, por fim, lembrar, antes de mais nada, que a procedência dessa demanda gerará automaticamente a inelegibilidade por 8 anos de uma pessoa que já foi deputado federal do nosso estado, nada contra as suas características particulares, né? E que nós entendemos, portanto, com todo respeito aos eminentes julgadores, que se fazer justiça nesse caso é sim reconhecer que houve essas irregularidades, mas que tais irregularidades já tiveram o sancionamento devido, que foi a sua reprovação das contas no momento oportuno. E que não houve, e não restou comprovado nos autos, nenhum resquício de dolo ou de má-fé do candidato no que se refere a tentar adquirir recursos ilícitos de campanha ou de fazer uso desse recurso ilícito de campanha. Nós entendemos que uma presunção numa situação como essa teria a violar o contraditório e ampla defesa, né? Teria a violar o sacrossanto princípio da presunção da não culpabilidade e, por fim, né, acabar por gerar, por afastar da vida política um candidato que, pelo menos sob o ponto de vista da sua conduta ética, jamais se meteu em nenhum tipo de situações de corrupção, e muito pelo contrário, sempre honrou o Espírito Santo na sua cadeira de deputado federal. Então, sem mais delongas, né, sem querer me alongar muito, os pontos principais que nós gostaríamos de chamar a atenção e sensibilizar esse tribunal são esses, e é por isso que eu me manifesto. Muito obrigado.
Pois não, palavra do relator.
Passo então a análise das preliminares suscitadas pelo representado. A primeira é de que houvesse a suspensão do processo até julgamento da prestação de contas nos termos do 265.4A do CPC. Contudo, não lhe assiste razão, porque não há relação de prejudicialidade externa entre a representação referente à arrecadação e gastos de recursos fundado no 30A da Lei 9504/97. Então, a decisão proferida na prestação de contas, embora possa ser considerada como um dos subsídios da representação fundada no artigo 30A da 9504/97, não vincula a proposição ou não da representação, a qual visa investigar a arrecadação e o gasto ilícito de campanha. Então, há vários precedentes da jurisprudência do Coleno TSE. Além disso, de acordo com a consulta que foi realizada, a prestação de contas do representado, ela foi julgada em abril de 2015. Então, de qualquer forma, essa preliminar estaria ultrapassada, razão pela qual rejeita essa preliminar de suspensão do processo.
Rejeita preliminar de suspensão. Muito bem. Consulta ao eminente revisor.
Presidente, também, fazendo a revisão dos autos, chega mesmo à conclusão. E é com o voto. Rejeitando a preliminar.
Pois não. Também, pela dona Lídia. Rejeitada preliminar.
Okay. A outra preliminar é da falta de interesse de agir suscitada pelo representado. Alega ele que há falta de interesse de agir, sob o fundamento de que não foi diplomado nem eleito, razão pela qual o deferimento é inicial e pela extinção do processo. Contudo, também não assiste a razão representada em relação a esse ponto. No caso da disputa proporcional, a jurisprudência estendeu aos suplentes a legitimidade de figurar no polo passivo da ação por captação e gastos ilícitos. Isso porque, nesses casos, ainda que o candidato não tenha sido eleito, permanece a sua expectativa de direito de eventualmente assumir o cargo. Nessa linha de raciocínio, os ensinamentos da doutrina do José Jairo Gomes, para quem, aspas, deve a demanda ser ajuizada em face de quem tenha aptidão para ser ou já tenha sido diplomado pela Justiça Eleitoral. E assim também há julgado por essa corte nesse mesmo sentido, da lavra do relator Marcos Vinícius Botelho, de 11/6/2015. Assim, considerando que o representado ocupa a posição de segundo suplente, conforme certidão de folha 76, eu rejeito também essa preliminar de falta de interesse de agir.
Muito bem. Tomar uma preliminar, falta de interesse de agir.
E, presidente, também, no mesmo sentido, assim, a jurisprudência do TSE, inclusive dessa corte, no precedente estado pela doutora Cristiane, do qual eu também rejeito a preliminar, presidente.
Rejeito. Doutor Amílio? Danilo? Muito bem. Rejeitado, então, a segunda preliminar.
Em relação ao mérito, ouvi muito atentamente as palavras do advogado e, realmente, ele tem razão quando fala que há uma diferenciação entre a questão da prestação de contas e uma representação fundada no artigo 30A. E narra o parquê, na inicial, que identificou irregularidades na prestação de contas do representado apto a justificar a presente representação, qual seja, A, dívidas de campanha, B, ausência de comprovação da propriedade do imóvel cedido, C, omissão de despesas na segunda prestação de contas parcial e D, omissão de despesa na prestação de contas. Inicialmente, cumpre destacar que o artigo 30A da 9504 de 97 foi introduzido no ordenamento pela Lei 11.300 de 2006 e posteriormente alterada pela Lei 12.034 de 2009, sendo fruto da reforma eleitoral ocorrida após o episódio conhecido como Mensalão. O objetivo é sancionar a conduta de captar ou gastar ilicitamente recursos durante a campanha eleitoral, de modo que as candidaturas sejam financiadas de forma transparente dentro da legalidade. Ao tratar do tema, leciona José Jairo Gomes, aspas, o termo captação ilícita remete tanto à fonte quanto à forma de obtenção de recursos. Assim, abrange não só o recebimento de recursos de fonte ilícitas e vedadas, como também sua obtenção de modo ilícito, embora aqui a fonte seja legal. Exemplo deste último caso são os recursos obtidos à margem do sistema legal de controle, que compõe o que se tem denominado de, aspas, caixa 2, fecha aspas, de campanha. A par disso, a doutrina e as jurisprudências pátrias são uníssonas no sentido de que incide o princípio da proporcionalidade na apuração da conduta, devendo-se perquirir se a lesão ao bem jurídico tutelado é suficientemente robusta para caracterizar o ilícito, bem como a imposição da sanção da não expedição ou cassação do diploma, ou seja, a sanção imposta ela deve ser proporcional à gravidade dos fatos apurados. A título de exemplo, cito o seguinte julgado do Colégio TSE. Recurso ordinário, eleição 2010, representação 1. Na representação instituída pelo artigo 30A da Lei 9504/97, deve-se comprovar a existência de ilícitos que possuam relevância jurídica para comprometer a moralidade da eleição. Recurso 39322, de 1/8/2014, relator, ministro José Antônio Dias Toffoli. Outro julgado aqui da lavra do ministro João Otávio de Noronha, na mesma linha, e também destaca o ensinamento também da doutrina do Dr. José Jairo Gomes, que fala que, entretanto, a configuração de uma hipótese legal sob aspecto formal ou abstrato não significa que sua caracterização também se dê material ou substancialmente, pois para que isso ocorra, há mister que haja efetiva lesão ao bem tutelado. Feitas essas considerações iniciais, passo à análise das irregularidades apontadas pelo parquê. A primeira é em relação à dívida de campanha. Alega o MPE que foi constatada a dívida de campanha no valor de R$8.000, que não foi quitada, tampouco assumida pelo partido. Em sua defesa, o representado alega que a dívida não foi quitada por insuficiência de recursos, mas que a despesa não foi emitida do controle da justiça e não houve má-fé. compulsando os autos, eu verifico que, de fato, a dívida não foi quitada, tão pouco assumida pelo partido em descumprimento ao disposto ao artigo 30, parágrafo 2º da Resolução 23.406 de 2014, que rege as prestações de contas de campanha. Todavia, tal irregularidade, ela não possui o condão de caracterizar o ilícito previsto no artigo 30A da 9504. A uma, porque a existência da dívida de campanha, embora represente uma falta na prestação de contas, não significa que houve arrecadação ou gasto ilícito da campanha, os quais possuem contornos diversos, abrangendo o recebimento de recursos de fonte ilícita ou vedada, como também sua obtenção de modo ilícito, que não foi verificado na espécie. A duas, porque a irregularidade envolve percentual de 11% do total dos recursos movimentados, o que, meu ver, é insuficiente para gerar a aplicação da penalidade imposta. Segunda irregularidade seria referente à ausência da comprovação da propriedade do imóvel cedido. A dois, o Ministério Público também, a impossibilidade de se atestar a propriedade de bem imóvel cedido pelo senhor Rogério Pereira Rodrigues para a campanha do representado, o que compromete a regularidade da prestação de contas. O representado, em sua defesa, ele junta escritura pública de cumprimento do imóvel, afirmando assim estar comprovada a origem da doação. Em suas alegações finais, o MP afirma que não é possível, através da escritura em questão, confirmar se é mesmo o bem imóvel objeto da doação e destaca o fato de que no site da Secretaria da Fazenda de Vitória constar um terceiro como responsável pelo bem. Embora de fato não haja clareza quanto à individualização do bem imóvel na escritura de compra e venda de folhas 35 a 38, o próprio parquê, ao juntar o espelho cadastral do imóvel na Prefeitura de Vitória, folha 47, ele deixa evidente que a escritura apresentada pelo representado refere-se sim ao imóvel localizado na Avenida Adalberto Simão Nader, número 1777. O mesmo objeto do contrato de cessão firmado pelo senhor Rogério Pereira Rodrigues com o representado, folha 49. Ademais, o responsável fiscal constante do registro junto à prefeitura é justamente o antigo proprietário do bem constando da escritura apresentada, o que corrobora a tese da defesa de que se trata do mesmo bem. Assim, o fato dos dados referentes ao responsável fiscal do bem ainda estarem desatualizados representa mera irregularidade perante a Fazenda Municipal, não tendo qualquer repercussão na esfera eleitoral. Logo, estando devidamente comprovada a propriedade do imóvel cedido para a campanha eleitoral do representado, não há que se falar em ilícito. Terceira irregularidade, das receitas não informadas na segunda prestação de contas parcial. Em relação a essa irregularidade, a jurisprudência dessa casa é pacífica em entender que o candidato declarar suas receitas e despesas quando a prestação final supre a omissão inicial. Por fim, omissão de despesa. Aponta o MPE na exordial que foram identificadas despesas mediante o procedimento de circularização que não foram declaradas na prestação de contas do representado. Em sua defesa, o representado afirma que se trata de despesa contraída junto aos correios por terceiro, de maneira particular, consistindo em equívoco o fato da nota fiscal ser emitida com o CNPJ do Comitê da Campanha. Afirma ainda, em sede de alegações finais, que tal fato restou devidamente demonstrado no decorrer da instrução processual. Já o parquê, em sua manifestação final, assevera que a declaração da testemunha não é apta a afastar a omissão da despesa, não sendo crível a narrativa da testemunha. Afirma ainda que o recibo apresentado em substituição à nota fiscal foi emitido somente em 29/9/2014, reta final das eleições, aumentando a probabilidade de se tratarem de impressos referentes à campanha. De fato, declarações unilaterais, elas não possuem o condão de invalidar uma nota fiscal regularmente emitida e que não foi cancelada. Todavia, de uma detida análise dos autos, verifica que a testemunha confirmou a alegação do representado de que a despesa apurada mediante circularização não se referia a gastos contratados pela campanha do representado, o que, a meu ver, é suficiente para afastar a caracterização do ilícito constante no 30A. Quanto ao recibo, o fato do mesmo ter sido emitido no mesmo valor da despesa apurada mediante circularização e bem antes da entrega da prestação de contas a essa justiça, ele indica a veracidade da informação prestada pela testemunha em juízo. Por fim, não se pode olvidar que o juízo de probabilidade não autoriza a formação do convencimento de que houve a prática de ilícito, não se podendo vulgarizar o uso do instrumento previsto no artigo 30A da Lei 9504/97, fora do seu estrito fundamento, arrecadação ou gasto ilícito de recursos para fins eleitorais. Então, por todo exposto, eu julgo improcedente a presente representação e é como voto.
Consulta eminente revisor.
Tem. Terceiro. Tem. Presidente, eu também acompanho a eminente relatora, que em seu voto minucioso destacou realmente que essas irregularidades não são hábeis a caracterizar o ilícito eleitoral em apreço. Apreciou cada uma delas, que foi a dívida de campanha, ausência de comprovação de propriedade do imóvel cedido, a omissão de receitas na segunda prestação de contas parcial e a omissão de despesas. Eu fiz um voto escrito, mas né, no mesmo sentido que a eminente relatora, por isso eu, sem maiores delongas, acompanho também, julgo improcedente a representação, presidente.
Muito bem, essa é a conclusão da eminente relatora e do eminente revisor.
Eminente presidente, de igual modo, tenho por escorreito os judiciosos votos que acabo de proferir, eminente relatora, que examinou a contextualização da matéria no contexto da instrução produzida. Acompanho integralmente sua excelência e corroborado, inclusive, pelo voto do digno revisor.
Doutor Danilo.
Também acompanho, senhor presidente. Já tive até a oportunidade de externar, numa outra situação, de que realmente o julgamento feito na prestação de contas, quando vertido para essa representação do 30A, sem qualquer inovação, sem que haja uma produção, ele não pode ter esse efeito, sobretudo o efeito gravoso que é esse típico do 30A. Por isso, acompanho o voto da eminente relatora.
Doutor Elimar.
Também, senhor presidente, voto no mesmo sentido.
Doutor Aldari.
Senhor presidente, também acompanho a relatora e queria aproveitar a oportunidade para elogiar o doutor Fernando Carlos Dillen da Silva, que hoje eu tive a primeira ocasião de vê-lo aqui fazendo uma sustentação. Espero que essa seja a primeira de outras.
Muito bem. Eu também parabenizo o doutor Fernando, né? Relembrando que foi meu ex-aluno. Muito bem. Muito bem-vindo. Bem. Esta, então, é a súmula. A unanimidade, rejeitar as preliminares arguídas e, quanto ao mérito, por igual votação, julgar improcedente a representação. Não? Esta é a nossa súmula. Bem, colegas, o processo número 1 e 2 estão adiados, né? Porque seriam de relatoria do desembargador Sérgio Gama. Certo? Então, doutor Marcos, podemos passar
ao
número 3?
Uhum.
Ao pregão, por gentileza.
Prestação de contas número 1001-04, classe 25, candidato remetente, senhor Adelar Marques Ricardo, cargo pretendido nas eleições de 2014, deputado federal. Alguém presente pelo remetente? Ausente o remetente, excelência.
Eminente presidente, são três aqui as irregularidades da COSIM. Duas nós já analisamos diversas vezes aqui e uma terceira merece uma muito embora julgada também, mas eu a destaco com mais ênfase ao final. A primeira são as doações recebidas em data anterior à entrega da primeira prestação de contas parcial, mas não informadas por ocasião de sua entrega, que não obstante isso tenha ocorrido, na prestação de contas final, né, foram declarados realmente referidos valores, o que permitiu essa justiça analisar de forma efetiva a movimentação financeira de recursos realizada pelo remetente. E nós temos considerado esse fato passivo apenas de ressalva e trago aqui, inclusive, precedente da Lava Desbador Sérgio Gama. A segunda é uma arrecadação de recursos antes da data da abertura da conta bancária. E aqui também, nessa situação, nós já entendemos por impor uma ressalva, muito embora haja inobservância ao artigo 3º da resolução TSE 23.406, mas, na verdade, nesse caso, o remetente não omitiu o recurso, posto que ele efetivamente foi registrado na prestação de contas com a missão de recibo eleitoral, de modo que eu entendo que, então, muito embora a arrecadação de recurso anterior, né, ela não é suficientemente gravosa a ponto de atrair desaprovação das contas. Inclusive, trago aqui precedentes nesse sentido, do TRE da Paraíba, do TRE do Rio Grande do Norte,
E, por fim, fala o seguinte, que se tratar de recursos estimados em dinheiro que possuam autorização ou trânsito pela conta bancária, tendo sido a receita devidamente declarada na prestação de contas em exame, entendo que tal irregularidade não é apta em ser gerada desde a aprovação das contas do candidato. O terceiro item seria a ausência dos extratos bancários, sua forma definitiva, contemplando todo o período de campanha. A COSIM, Controladoria do Controle Interno desse Tribunal, e a doutora Procuradoria Regional Eleitoral, se manifestaram no sentido de julgar não prestadas as contas pelo candidato, em razão da não apresentação dos extratos bancários de campanha em sua forma definitiva. O candidato deixou transcorrer em Albis o prazo para manifestar sua irregularidade, conforme certidão de folha 54. Observe que no caderno processual foram colacionadas as folhas 44, o extrato eletrônico do candidato emitido pelo Sistema de Prestação de Contas Eleitorais SPCE. Quanto aos extratos eletrônicos, cumpre registrar que o artigo 17 da Resolução 23.406 estabelece que as instituições financeiras que procederem à abertura de conta bancária específica para a campanha eleitoral de 2014 fornecerão mensalmente aos órgãos de justiça eleitoral os extratos eletrônicos do movimento financeiro para fim de instrução dos processos de prestação de contas dos candidatos, partidos políticos e comitês financeiros. Em consulta aos extratos eletrônicos do candidato, o órgão técnico responsável pelo exame das contas, em seu parecer de folhas 42 e 43, relata que os extratos eletrônicos disponibilizados pela instituição bancária não estão completos, faltando informações como data de abertura da conta, número da agência e data da apuração dos saldos. Fato que isso impediu de cotejar o documento com as informações contidas na prestação de contas. De fato, tais informações não constam no extrato eletrônico emitido pelo SPCE. Contudo, vejo que no extrato consta o nome do candidato, seu CNPJ, o número da conta bancária específica aberta para registro da movimentação financeira de campanha eleitoral, que frisa-se é a mesma constante de uma das peças que compõe a prestação de contas final, bem como a identificação de crédito, débito e saldo zerado. Embora o candidato não tenha prestado extratos bancários em sua forma definitiva, constante preço pega artigo 40, inciso 2, alínea da resolução TSE 23.406, penso que o extrato eletrônico, na forma como emitido pelo Sistema de Prestação de Contas Eleitorais, serviu para comprovar a ausência de movimentação financeira, conforme declarado pelo candidato em sua prestação de contas final, razão pela qual devem ser as contas julgadas aprovadas com ressalvas. Nesse sentido, cito julgado dessa corte, no qual foi designado o redator da seguinte emenda. E aqui transcrevo a emenda. Então, é aquela situação em que, muito embora não se tenha julgado, o candidato não tenha juntado os extratos eletrônicos, esse sistema de arrecadação junta aos autos do extrato eletrônico, e é possível fazer a conciliação entre o que se informou na prestação de contas pelo candidato e efetivamente o que foi juntado nesses extratos, que é a ausência de movimentação de dinheiro nessa conta corrente. Então, por isso, senhor presidente, feitas essas considerações, eu voto para aprovação com ressalvas das contas prestadas pelo remetente Adelar Marques Ricardo, e é como voto.
Muito bem. Vossa Excelência, embora eu não vote, me parece que com muito fundamento, aprovo com ressalvas. Dona Nini.
Também, presidente, aprovo com ressalva na esteira do voto firmado pelo eminente Bardot, relator, já que documentos juntados a posteriori convergiram no sentido de identificar realmente essa movimentação financeira. Aprovo com ressalva.
O Danilo, os colegas, todos nesse sentido? Muito bem, senhor, unanimidade, aprovar com ressalvas as contas. Doutor Danilo, podemos passar para o número 4?
Sim, senhor presidente.
Vamos ao pregão?
Prestação de contas número 1093-79. Candidato remetente, senhor Milton Sabino, cargo deputado federal. Ausente o remetente, excelência.
Senhor presidente, eminentes pares, e como de hábito, eu vou fazer um resumo, porque é a situação que já julgamos por dezenas de vezes aqui.
Pois não.
Tanto a COSIM quanto o Ministério Público opinaram pela aprovação com ressalvas. São duas irregularidades muito conhecidas de nós, omissões no registro das doações e despesas na segunda prestação de contas parcial e consolidada na final, extrapolação do prazo para abertura de conta bancária específica de campanha, o que já julgamos também por diversas vezes, são irregularidades que ensejam apenas ressalvas. Então, a minha hipótese aqui é de aprovar as contas com ressalvas, as contas do candidato Milton Sabino. É como eu voto, senhor presidente.
Todos nesse sentido, também? Ok? Também? Muito bom. Muito bom. Então, esse é assunto. Não deve aprovar com ressalvas. Número 5, também de relatoria do doutor Danilo. Não, pregão.
Prestação de contas número 1877-56, partido remetente, Partido Comunista do Brasil, Regional Espírito Santo. Ausente a agremiação apregoada, excelência.
Senhor presidente, eminentes pares, a hipótese aqui nos autos é de, conforme, é uma prestação de contas do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, relativa à arrecadação e aplicação de recursos financeiros no pleito de 2014. Esse processo tem uma peculiaridade, porque o partido foi insistentemente instado a se manifestar. Depois de extrapolado o primeiro prazo, novamente determinei que fosse instado a se manifestar, que fosse intimado nas pessoas, nos representantes legais. Essa manifestação veio a destempo, com documentos que pouquíssima pertinência tinham com o que a COSIM tinha identificado como irregularidades. COSIM diz aqui que, em conclusão, considerando que o partido não providenciou ao menos a regularização das situações relatadas nos itens 1, 3 e 6 do relatório de diligências, entendemos que não houve prestação de contas por parte do PCdoB. E, nesse sentido, também opinou o Ministério Público. Quais são as irregularidades consideradas mais graves nas contas do Diretório Estadual? Não apresentação de extratos bancários, o que, por si só, nós temos relevado essa não apresentação nas contas de candidatos, quando seja possível dos extratos juntados fazer essa conciliação. Mas nas contas do partido, que é uma entidade estável, que teria que não apresentou esses extratos, aí eu cito diversos julgados nesse sentido, a ausência de assinatura do presidente do diretório e do profissional de contabilidade, que são exigências da lei, também cito diversos julgados nesse sentido, a ausência de instrumento de mandato para a constituição de advogado, que por si só, já julgamos por diversas vezes, geraria aqui a inexistência da prestação de contas, a ausência de extrato da prestação de contas final, além de outras tantas irregularidades. O que eu estou, assim, na esteira do que propôs o Ministério Público e a COSIM, é julgar não prestadas as contas, porque os poucos documentos apresentados, eles são... não são sequer um arremedo de prestação de contas. Não dá para aferir nada do que foi a movimentação financeira do partido. Então, é nesse sentido, Vossas Excelências sabem que quando chego a reprovar uma conta, em geral eu tento aproveitar tudo que seja possível, mas nesse caso, especificamente, não dá para aferir origem e destino dos recursos e por essa razão eu estou votando pela não prestação das contas.
Muito bem. Então, Vossa Excelência está concluindo por considerar não prestadas as contas, certo? Pois é, em face da ausência de uma mínima documentação que pudesse apreciar, não é que os fundamentos, Vossa Excelência expôs. Mas, dona Amin?
Põe integralmente, eminente relator.
Também, Tomás também, os colegas?
Bom, tem alguma aqui sanção para o partido? Tem alguma sanção aí para o partido?
Na realidade, eu estou julgando pela não prestar as contas relativas e aplicação dos recursos no pleito de 2014, nos termos 54, quarto, alínea A e C da resolução, é que me parece que seria a hipótese de suspensão do fundo partidário. Eu vou analisar isso e até em mesa mesmo, senhor presidente. Vou analisar agora e até o final da sessão, foi bem lembrado pela doutora Cristiane. Eu vou, se vocês puderem suspender para que a gente conclua essa parte final do julgamento, eu...
Não, tudo bem. Talvez, se não der tempo, mesmo, Danilo, a gente pode continuar o julgamento na próxima sessão também, se não der tempo. Não tem problema.
É.
Deixa eu dar uma... Doutor Elimar, podemos julgar o quinto para a pauta? O sexto, desculpa, sexto.
Prestação de contas número 971-66, cargo senador, candidato remetente, senhor João Carlos Coser, tendo como patrão nos autos, doutor Felipe Osório dos Santos e outros. Presente o remetente, excelência.
Presente o remetente. Pois não.
Senhor presidente, eu fiz o voto é um pouco longo. O senhor quer falar? O voto é um pouco longo, de modo que eu fiz um resumo, já que as questões já foram debatidas aqui com muita frequência. Pois e não. Se houver necessidade de algum esclarecimento, eu estarei pronto a prestá-los. O candidato ao cargo de senador, João Carlos Cosa, encaminhou a esse egrégio tribunal em 4 de novembro de 2014, prestação de contas final referente ao período de 2014, dentro, portanto, do prazo estabelecido pelo artigo 38, caput, da resolução TSE 23406/2014. A Coordenadoria de Controle Interno manifestou-se, primeiro, pela aprovação das contas com ressalvas, em razão da ausência de comprovação de propriedade de veículo cedido, omissão de duas notas fiscais de despesas e doações recebidas e despesas contratadas em data anterior à entrega da primeira e da segunda prestação de contas parciais, mas não informadas à época. Segundo, pela desaprovação das contas em razão de recebimento de recursos de fonte vedada e existência de recibos eleitorais com divergência quanto ao doador originário. Por sua vez, o Ministério Público Eleitoral opinou pela desaprovação das contas. Quanto às irregularidades concernentes à ausência de comprovação de propriedade de veículo cedido, doado à campanha pelo valor de R$ 600,00, conforme se verifica do recibo eleitoral número 00131-052, item 5 do relatório, e as omissões de duas despesas no valor total de R$ 6.200,00, item 14 do relatório, eu estou aplicando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e, por consequência, aprovando as contas com ressalvas, haja vista serem irrisórios os aludidos valores em face do montante das despesas de campanha, que foram no importe de R$ 3.429.442,62. Quanto às doações recebidas e despesas contratadas em data anterior à entrega da primeira e da segunda prestação de contas parciais, mas não informadas à época, também estou entendendo que as referidas falhas eram apenas ressalvas nas contas apresentadas, uma vez que todos os recursos foram declarados na prestação de contas final. Cito o precedente desta Corte. Estou ainda afastando a irregularidade referente ao recebimento de recursos de fonte vedada, no valor de R$ 100 mil, haja vista a orientação do Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de que as concessionárias e permissionárias de serviço público possuem personalidades distintas de suas subsidiárias, não caracterizando, portanto, referida doação, transgressão à norma eleitoral. No que tange à falha referente à existência de recibos eleitorais com divergência quanto ao doador originário, informou a COSIM que o candidato declarou nos recibos eleitorais correspondentes ao recebimento de receitas no valor total de R$ 104.500 o Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores como doador dos recursos financeiros recebidos, sem revelar, entretanto, o CPF ou CNPJ do doador originário. Após regular manifestação, o candidato informou que ocorreu um equívoco no preenchimento dos recibos eleitorais, esclarecendo que o doador originário das quantias em questão foi a empresa JBS S.A., a qual doou R$ 115 mil ao Partido dos Trabalhadores, e este repassou parte do valor ao candidato. A COSIM informou ainda no seu parecer conclusivo, de folha 172-172, o seguinte, abro aspas, na prestação de contas do PT Espírito Santo, constam recebimentos diretos e indiretos de várias doações financeiras oriundas da empresa GBS, inclusive no valor de R$ 115 mil, arrecadados via recibo eleitoral, número P1300-003, apresentado pelo candidato à folha 159. Cujo montante é suficiente para suportar um posterior repasse dos valores em questão. Sendo assim, a documentação de folha 159 a 171, contendo cópias de recibos eleitorais e cheques já apresentados a esta unidade técnica, não desabona os esclarecimentos prestados pelo candidato às folhas 140 a 158, uma vez que tais repasses se mostram possíveis. Fecho aspas. Dando continuidade ao meu resumo. À vista disso, observo que a falha em questão é geradora apenas de ressalvas nas contas, ainda que não apresentada a prestação de contas retificadora pelo candidato, uma vez que restou devidamente comprovada a origem dos aludidos recursos. Ademais, há que se ressaltar que o seu valor é equivalente a 5,13% do total das receitas arrecadadas pelo candidato em sua campanha eleitoral, que foram no importe de R$ 2.036.702,25, o que também não se demonstra suficiente a ensejar a desaprovação das contas. Por essas razões, estou aprovando com ressalvas as contas do candidato João Carlos Cosa referentes ao pleito eleitoral de 2014.
Pois não. Assim se conclui pela aprovação com ressalvas. Eduardo Nami.
Eminente presidente, o remetente figura no contexto de ações que tramitam perante o Agreste Tribunal de Justiça, juntamente com outras partes litigantes, no qual, naquela contextualização, averbei suspeição. E, embora o caso particular diga respeito à questão de contas, não vinculada àquelas ações de improbidade administrativa, é coerente com aquele posicionamento, já que ele está no contexto com outros, outras partes litigantes, e na qual averbei suspeição, eu há de cautela a verbo suspeição para julgar esse processo específico.
Perfeitamente. Tomás?
Eu acompanho o relator, presidente.
Acompanho o relator, Danilo.
Também acompanho, senhor presidente, situações que já julgamos por diversas vezes no mesmo sentido.
Perfeitamente, doutor Adorim. Também? Então, vamos lá. Então, por unanimidade. Né? Aprovado com ressalvas as contas, né? Por unanimidade, por quê? Não houve voto contrário. Houve apenas uma deliberação de suspeição. Então, todos que votaram, votaram no mesmo sentido. Certo? Muito bem. Colegas, consultos eminentes pares sobre a existência de algum feito extrapauta para o julgamento? Os colegas têm? Algum feito extrapauta?
Só uma observação sobre esse processo que a doutora Cristiane fez essa extremamente importante pergunta e questionamento, parece até um anacronismo. Por isso até que no final do voto eu cito o artigo 54 da resolução, que o artigo 54 só fala na penalidade da resolução específica para isso nos casos de desaprovação. Tanto no parágrafo 3º quanto no parágrafo 4º, e nos dois casos só há essa penalidade para os casos de desaprovação. O que é curioso, porque em algumas hipóteses a não prestação, ou na maior parte delas a não prestação, é muito mais grave do que a desaprovação. É uma análise que nós precisamos fazer, até para outras situações, porque seria muito fácil uma burla a essa legislação, bastaria o partido não prestar as contas, simplesmente. Quando ele percebesse que as suas contas seriam desaprovadas e que teria suprimido o seu fundo partidário, bastaria não prestar as contas. E sabemos que a legislação, sobretudo a legislação eleitoral que tem o seu viés de ser especializada e tal, ela não pode deixar uma falha dessa natureza. Mas também não me vejo numa condição confortável de aplicar uma penalidade que a legislação não prevê. Então, é nesse sentido.
Pois não. Presidente, me permita aqui a ousadia, doutor Danilo. Eu também já estou um pouco desatualizado da matéria. Mas eu também fui procurar e me parece que a remissão está no artigo 58, que fala da mesma resolução. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarretará. E aí vem o inciso 2. Ao partido político, a perda do direito ao recebimento da cota do fundo partidário nos termos dos parágrafos 3º e
4º. Vocês têm toda a razão. E por isso, tem toda a razão, o 58 trata exatamente disso, e eu vou, então, senhor presidente, nós temos dosado essa aplicação aqui, nas últimas vezes chegamos a colocar valores aí 3 meses ou 6 meses, de acordo com a situação, até porque sabemos que o fundo partidário é o oxigênio do partido. Então, nesse sentido, senhor presidente, eu, como já vinha votando em outras situações, entendo pela suspensão do fundo partidário aí por 3 meses, e é nesse sentido que estou votando. Muito bem lembrado pelo doutor Flávio.
Consulta eminente, Flávio.
Presidente, eu acompanho o eminente desembargador relator após a pertinente intervenção da digna colega, e efetivamente a conclusão do voto não contemplava uma sanção correspondente, e que agora foi equacionada, e também dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a fundamentação já externada, eu acompanho o eminente relator.
Pois não.
Senhor presidente, eu também acompanho, fixando o prazo em 3 meses, dado tratar de conta de campanha, né? Não é aquela conta anual que o partido tem que fazer a sua prestação de contas, onde nós, às vezes, somos um pouco mais rigorosos com relação às irregularidades para fins de fixação de suspensão do prazo de recebendo fundo partidário, presidente. Então, acompanho o relator.
Silêncio, acompanha.
Também acompanho o eminente relator.
Respeitosamente, eu peço vista, presidente.
Silêncio, pede vista.
Por favor.
Muito bem. Adiado, então, pede vista. Bem. Para finalizarmos aqui a nossa sessão, nós temos aqui 2 dados da pauta administrativa. Primeiro, uma solicitação do colega doutor Elimar, membro desse tribunal, de afastamento no dia 4 de dezembro. Certo? Sexta-feira, né? Fundado no artigo 155.2 da Lei Complementar 234, né? 234, 2002, né? Que é a nossa lei estadual. Então, doutor Elimar está pedindo o afastamento na sexta-feira, ok? Todos de acordo? Muito bem.
Presidente, eu estaria tendente a negar, mas com o doutor Elimar eu aprovo.
Colegas, o segundo é aqui, processo administrativo que nós temos, aqui no protocolo, que está aqui na pauta, distribuída aos colegas, é uma informação da Secretaria de Gestão de Pessoas sobre a necessidade de alteração da requisição do senhor Paulo Sérgio, servidor da Prefeitura Municipal de Ibitirama, legalmente requisitado para prestar serviço junto à 4ª Zona Eleitoral, lotado junto ao posto eleitoral de Ibitirama. O que nós fazemos aqui é a sua readaptação na forma do rezoneamento, certo? Que nós fazemos, nós fazemos, tá, ok? Certo? De acordo? Muito bem. Aí como está? Bem, colegas, agora, bom, para terminar a sessão, porque eu já fui de uma convocação urgente aqui para reunião com alguns deputados, tem que ir até lá, eu gostaria de lembrar aos colegas o seguinte, quinta-feira amanhã, aqui na Corregedoria Geral, certo? Aqui na sede da Corregedoria Geral, vai haver uma palestra do meu professor, quando eu fiz mestrado na PUC, Tércio Sampaio Ferraz. Faz uma palestra, às 19 horas.
Quinta-feira na Corregedoria.
Quinta-feira. Aqui na Corregedoria. Né? E eu estou dizendo isso porque, nossa, um professor excepcional, né? Não tive lá na época, fiquei extremamente entusiasmado com o estudo da filosofia, do direito e tudo mais e tal, né? E já tem, eu confesso a vocês, já tem uns 8 ou 9 anos que eu não o encontro, né? Ele virá aqui dar uma palestra. Só estou lembrando dos colegas, tá? Se quiserem e puderem comparecer.
Na corregedoria do TRE ou do Justiça?
Não,
é
do Tribunal de Justiça. Do Tribunal de Justiça. Ok? Então, presidente, quem quiser, é só entrar no site do TJ, que está lá livre, e inscrever.
Se inscrever.
Tá bem?
Okay? Presidente, só um último comunicado.
Tem um dito aqui. O tema do professor Tessa é sobre filosofia do direito.
Presidente, só uma última comunicação de minha parte.
Pois não.
Que eu, semana que vem, eu estou no Conselho Federal da Ordem e, excepcionalmente, as sessões serão mais prolongadas lá, porque temos que definir uma vaga de quinto constitucional, de quinto constitucional, TRF da quinta região, temos a questão do impeachment da presidente Dilma para ser discutido. Então, eu não sei se eu conseguirei estar aqui na sessão de quarta-feira. Que é a sessão do dia 2. No dia 30 não estarei, realmente é o dia que eu vou. Mas eu não posso dar certeza se serei aqui na sessão de quarta-feira, só comunicando previamente por conta dessa a verificação de quórum, mas acho que não vai ter problema nenhum, que todos estarão presentes.
Senhor presidente, na verdade eu vou estar com o mesmo problema, vou ter que ir a Brasília na terça, mas eu tentarei, já está com o voo marcado na quarta-feira para vir ainda a sessão de 5h30. Então, se não houver nenhum problema com o voo, eu estarei na sessão na quarta-feira. Se não, eu deixo de aviso já ao meu suplente para ele me substituir.
Ok. Muito bem. Podemos, então, encerrar nossa sessão. Né? Muito bem. Encerramos agradecendo a nossa oportunidade.
como sempre reitero, de podermos prestar o nosso serviço à nossa comunidade capixaba. Muito bem. Um abraço, Flávio. Não, foi. Um abraço. Bom.